Nossa Conversa.
É um prazer enorme conversar com você.
Com Vanderlei Nogueira.
Nós vamos conversar agora, pedir a gentileza pro Juca Colagrossi, que é o novo diretor de marketing do Corinthians. O Juca tem uma larga experiência, morou muitos anos nos Estados Unidos, foi diretor do Ibope, enfim, é um homem da área, competente, e que agora assume esse setor importante do Corinthians, muito importante, e que para muita gente, e eu estou incluído nesse pacotão, né, ao longo da história, nunca utilizou a força que realmente tem o Corinthians, o que ele pode utilizar com a força que ele tem, com a sua imensa torcida, com o seu poderio como marca, enfim. E um profissional da iniciativa privada foi convidado, aceitou e vai trabalhar. Juca, um grande abraço para você por nos atender alguns minutos. É bom tê-lo aqui. Estou vendo, acho que se eu não tiver, a imagem saiu rapidamente da tela. Mas sabe o que eu achei? Não sei que. Eu vim aqui, o Flávio vai colocar até o óculos. Eu falei assim: mas peraí, mas não é o Sancho Pança, alguma coisa assim?
Mas é exatamente. Olha, parabéns, porque é um quadro que minha esposa e eu temos há muitos anos, que é um Dom Quixote.
Dom Quixote. É que na imagem, o seu rosto está cobrindo um dos personagens. Eu vi o outro só, né? Então eu falei assim, mas estilizado, agora sim. Estilizado e tal. Tem jeito de ser esse negócio de Sancho Panza.
É bem a calhar a história de Dom Quixote.
Dom,
né?
Quixote. Então eu queria que você investisse a história do Dom Quixote, mas vai dar tudo certo, vai aí. Você vai ser Dom Quixote nesse negócio.
Tem muito moinho de vento pra se lutar lá.
É, eu bati o olho rápido. Juca, obrigado pela gentileza por nos atender. Eu queria que você falasse, por favor, sobre esse novo trabalho. Quando começa e... Pum! Ou dois, eu sei que você tem muitas coisas, mas um ou dois dos tópicos mais importantes que você pretende acionar.
Obrigado pelo convite, muito honrado de estar aqui, sou fã do programa. Feliz ano novo para todo mundo que está nos ouvindo e para vocês dois, principalmente da equipe da rádio. Enfim, eu trabalho em marketing esportivo, pesquisa em esporte, gestão de esporte há 11 anos. Comecei minha carreira nos Estados Unidos, atendia lá a NFL, NBA, a WWE, os principais clubes de basquete e de beisebol. E quando nós fizemos a parceria com o Ibope em 2013, criamos o Ibope Repucon, eu voltei ao Brasil depois de 23 anos com minha família. Enfim, e recentemente eu fui transferido para Londres, que assumiu a posição global também na área de esportes. Mas nesses 11 anos, trabalhando com clubes, federações, ligas profissionais, patrocinadores, né, muitos patrocinadores e atletas, eu sempre tive dentro de mim uma certeza de que um dia eu iria trabalhar num clube. E essa minha convicção, que não foi para mais vontade do que convicção, é porque eu sempre tive do lado da mesa do consultor, né, de quem oferece ideias, de quem oferece informação, inteligência, e recomenda o clube o que fazer. E eu sempre tive uma certa frustração, porque os clubes brasileiros, eles sempre são mais lentos na adoção de medidas importantes, foram lentos, por exemplo, na percepção, no entendimento do impacto da digitalização da sociedade do esporte, o que significa isso. Ainda existe uma certa dificuldade em entender que o patrocinador não quer apenas comprar espaço na camisa, e sim que é uma parceria que gere venda na ponta. E eu sempre tive desde mim, um dia vai vir uma proposta que seja boa, interessante, uma boa oportunidade, e eu vou trocar devagar na mesa, eu vou sentar do lado do clube. E essa proposta chegou no ano passado, né, através do nosso presidente Duílio, que era então um candidato. Conheço o Duílio há muitos anos, socialmente. Enfim, temos amigos em comum, nos encontrávamos, e a gente vem há 2-3 anos, socialmente, casualmente, discutindo futebol. Discutindo gestão, ideias, sabe? Se eu fosse o clube, eu faria isso. Se eu fosse o clube, eu faria aquilo. O patrocinador está reclamando disso. Mas é uma conversa que eu nunca achei que levaria a minha entrada no clube. E quando o Duílio se lançou candidato, ele veio falar comigo, falou assim, se eu ganhar, você topa? Tudo que você me fala nos últimos anos, que tal trazer e fazer no clube? Eu falei, cara, se você ganhar a eleição, eu tô com você. Porque a oportunidade de trabalhar com ele, que eu gosto, aprecio, respeito e confio. E principalmente a oportunidade de trabalhar no Corinthians, que na minha visão é o maior clube das Américas, com potencial gigantesco de crescimento de tudo, torcida, resultado, patrocínio, receita, parcerias, licenciamento, sócio-torcedor. O Corinthians é como se fosse uma pedra que, se você lapidar um pouco, vira um brilhante, o maior brilhante do mundo. Tem muito potencial. Por quê? Primeiro, é um clube internacional, global, com resultados globais. Segundo, tem uma torcida gigantesca, gigantesca, que é fiel, apaixonada, que se entrega ao clube. Eu, durante muitos anos, eu assisti jogos do Corinthians e eu vi o Corinthians levar um gol, levar dois gols, e a torcida gritar mais alto. A torcida sabe brigar e cantar mais alto, ainda mais alto. Eu falo, isso é uma torcida que todo mundo sonharia em ter. E o clube tem. Agora, o desafio aqui, agora respondendo a segunda parte da sua pergunta, o desafio aqui que é grande, porque acima de tudo é uma mudança de cultura. Não é só uma mudança de processo, uma mudança de objetivo, ou mesmo de missão. O que a gente tem que fazer é mudar a cultura do clube, que é a cultura prevalente do futebol brasileiro, de achar que torcedor é bom para pagar conta e para tirar dinheiro, para comprar ticket, para comprar sócio-torcedor e comprar produto licenciado. E acreditar que tudo tem que girar em torno do clube. E acreditar que o parceiro, que patrocinador bom é aquele que envia o cheque no final do mês e que não enche o saco. Ou seja, essa cultura tem que ser mudada. E os nossos três principais objetivos, que são compromissos do presidente Duílio de campanha e agora de gestão, na minha área, são: primeiro, colocar o torcedor no centro do ecossistema corintiano. Não é mais o torcedor que fica em volta do clube, ao contrário, é o clube e todas as suas funções têm que girar em torno do torcedor. O torcedor tem que ser o propósito de tudo, a causa de tudo, a razão de tudo e o objetivo maior. A segunda missão é de você é mudar esse conceito de que patrocinador só quer comprar visibilidade, só quer comprar um billboard ambulante na camisa ou no backdrop. Ou seja, o patrocinador no mundo digital, ele tem opções. Ele pode patrocinar futebol, outros esportes, pode patrocinar e-sport, pode patrocinar filmes no Netflix, outros tipos de entretenimento. Ou seja, o clube brasileiro não é só o Corinthians, é o clube brasileiro como um todo. Tem que entender que, além da visibilidade, que continua sendo muito importante, evidentemente, o patrocinador também quer duas outras coisas. Ele quer engajamento com a torcida, transformar o torcedor do clube no torcedor da marca, e principalmente receita. Patrocínio tem que gerar venda na ponta. Patrocínio que não gera venda para o patrocinador é patronagem, não é patrocínio. Isso é uma profunda mudança cultural que muda tudo internamente no clube. E, finalmente, o terceiro objetivo é entender que a digitalização da sociedade, e que vocês exercem isso com maestria nas diferentes plataformas que vocês operam, deu ao fã digital, ao torcedor digital, um protagonismo que ele nunca teve. Hoje, através das redes sociais, seja através dos blogs, seja o torcedor, ele tem um poder de mídia, ele tem um poder midiático. Ele opina, ele reclama, ele influi, ele demite técnico, ele impede a contratação de jogador. Vamos ver só nos últimos 2-3 meses. Vamos falar, por exemplo, do episódio Robinho. No mundo analógico de 10 anos atrás, o Robinho teria sido contratado e jogaria pelo Santos. Talvez o máximo que teria seria uma bagunça na porta do clube, um muro pintado. Hoje em dia, com o poder midiático do torcedor, seja, o torcedor impede contratação, exige demissão. Seja, tivemos vários casos nos últimos meses seja, nesse sentido. Agora, esse poder midiático, esse é o ponto. O clube vê isso como medo. Oh, o torcedor está muito poderoso. Nossa, o torcedor hoje influencia demais. Cara, isso não é, isso é uma oportunidade. que cria uma oportunidade de engajamento desse torcedor que ele nunca teve antes. As mídias sociais são, acima de tudo, um exercício da paixão. Você vive essa paixão no Facebook, no Twitter, no Instagram, no blog, no site e tudo mais. O que o clube tem que fazer é aproximar o torcedor. Aproximar através, sabe, de conteúdo proprietário, através, sabe, de informação, através de jogos, competições, e já, ainda essa semana vamos anunciar a primeira no nosso site. E essa aproximação com o torcedor só tem coisa boa. Você cresce a torcida, aí sim você vai vender mais tickets, vai vender mais sócio-torcedor, vai vender mais camisa, mais produto licenciado, e você valoriza a relação patrocinador-clube. Enfim, essas são as três metas principais. Tem uma quarta meta, que é de reformular basicamente do zero o nosso programa sócio-torcedor, o Fiel Torcedor, que é muito focado em venda de ingresso. E se você mora a mais de 100 quilômetros do estádio, você não vai vir em jogo mesmo. Então, nossos torcedores do interior, do Paraná, do Nordeste, de Brasília, não tem nenhum benefício. Ou seja, porque você já não pode ir no jogo, então um desconto de ingresso não me traz nenhum benefício. E tem que promover melhor as parcerias comerciais, os descontos. Resumo da ópera, né? É um grande desafio. E se não fosse um grande desafio, eu não estaria aqui. Porque o que me trouxe é a chance de verdade de fazer o clube, o Corinthians, o maior clube das Américas. Essa é a missão. É uma missão agressiva, mas a gente vai abraçar com paixão essa missão e criar um modelo que não seja apenas para o futebol de São Paulo, mas para o futebol do Brasil, para que a gente possa, através de uma boa prática, mostrar para clubes de norte a sul, leste a oeste, como se fizer bem feito, os resultados aparecem.
Qualquer grande patrocinador, imagino, né? Qualquer grande patrocinador, grande empresa, pelo porte do Corinthians, ele pode ter grandes empresas como patrocinadoras. Qualquer grande patrocinador quer, no mínimo, namorar ou flertar 40 milhões de torcedores. Se vai casar no sentido de, na ponta, como disse o Juca, vender alguma coisa, conseguir colocar um produto, é uma outra conversa. Mas o grande patrocinador, ele quer pelo menos flertar com 40 milhões. A fixação da sua marca, eu acho que é mais ou menos isso que a turma pensa nesse momento. Eu digo as grandes empresas, o Juca deve concordar, e ele é um especialista nisso. O Flávio Prado vai fazer uma pergunta ao novo diretor de marketing dessa área importante do Corinthians. Diga, Flávio.
Juca, eu estava ouvindo as suas ideias aí, eu não consigo, em todos esses anos que eu estou no futebol, eu nunca vi nenhuma estratégia de marketing nos clubes. O mais curioso é que os atletas ganham um caminhão de dinheiro com os direitos de imagem, 80% do salário vem do direito de imagem, e eu não vejo essas imagens sendo exploradas devidamente. Você entende que com 30 milhões, por exemplo, de potenciais consumidores dessa marca, a coisa está muito primária, está muito ruim, dá para rapidamente essa coisa mudar, ter uma coisa que a gente visualize, um clube que tem mais torcedores do que a Catalunha tem de habitantes, o Barcelona é um clube mundial e o Corinthians fica restrito ao nosso mercado?
Flávio, seu comentário é brilhante, porque reflete exatamente o que é. O futebol brasileiro, durante muitas décadas, e até hoje em grande parte ainda permanece assim, se acostumou com o dinheiro fácil da televisão, que hoje não é mais fácil, a verdade é essa, mas que foi fácil durante muito tempo, se acostumou com a receita de venda de jogadores para o exterior, que hoje também já está mais competitivo, tem outros mercados, África, América Latina, também competindo pelo mesmo negócio, se acostumou com rendas de bilheteria, enfim, e com um patrocínio fácil. O que é patrocínio fácil? É aquele que você vê espaço na camisa como se fosse um billboard numa avenida. Põe sua marca aqui, e vai aparecer e vai ser no jornal, na televisão e na internet. Então, nunca houve esse modelo, que é um modelo amador, mas um modelo que funcionou durante muito tempo. Desde os anos 70, 80 em diante, funcionou. O futebol tinha o monopólio da paixão, não tinha outros esportes competindo, não existia internet, não existia Netflix, não tinha esporte. Não tinha o futebol europeu, ainda não estava entrando no futebol brasileiro. O que acontece foi que esse ecossistema, que era muito que beneficiava muito os clubes e que permitia que uma gestão amadora desse resultados no campo, seja, mesmo que fosse a custa de endividamento, esse modelo acabou, explodiu, quando três coisas aconteceram. Primeiro, quando a internet veio. E a internet permite outras formas de entretenimento e mesmo de consumo de futebol, acompanhado de quatro coisas ao mesmo tempo. Segunda tela, terceira tela. Então, começou por aí. Segundo, a enorme e difícil competição do futebol europeu. Eu sou do tempo, e vocês também, eu acredito, quando nos anos 80, a gente tinha um jogo do futebol italiano passando no fim de semana. Um jogo. Era tudo que tinha de futebol europeu no Brasil. Aí você assistia lá o Napoli do Careca, do Maradona, do Alemão, você assistia o Roma do Falcão, enfim, era ótimo ver um jogo, mas é o que tinha. O futebol brasileiro teve durante muito tempo no monopólio do futebol no Brasil. Só tinha o futebol brasileiro. Isso também acabou, porque na hora que vem o digital, que oferece conteúdo, e a TV a cabo com os canais pagos que tem transmissão, hoje, eu trabalhei no Ibope, né? Muitos anos de Ibope. Hoje a oferta do futebol internacional, principalmente europeu, em termos de horas de transmissão na TV paga, é maior do que o futebol brasileiro. É mais fácil você assistir o Liverpool, você assistir o Real Madrid ou o Barcelona em São Paulo do que um time do Rio, onde eu sou carioca. Enfim, então, ou seja, a competição do futebol europeu que tem os grandes ídolos, um campeonato de mais prestígio, um calendário muito melhor, tá? E você tem, ou seja, os clubes que têm esse prestígio e essa adoração pelos jovens, é uma competição que o futebol brasileiro não estava pronto para enfrentar e ainda não está. O segundo ponto, né? E o terceiro ponto que destruiu esse modelo foi que o patrocinador falou: cara, eu não quero mais comprar um billboard. Ou seja, eu não quero mais ter apenas o meu nome estampado para eu ficar contando quantas vezes eu apareci no jornal, na televisão, na internet. Ou seja, eu quero que esse patrocínio seja um patrocínio, não uma patronagem. Eu quero que esse patrocínio aumente a ponta de vendas. E agora sim, se nós temos 40 milhões de torcedores, nós não temos 40 milhões de consumidores para todos os nossos patrocinadores. Nem precisa ter. A gente tem um estudo que mostra que se 2% da nossa base de torcedores forem clientes em potencial de um certo produto ou serviço, 2%, o patrocínio já faz sentido. Enfim, dentro de, evidentemente, não é patrocínio máximo, mas é um patrocínio que já começa a fazer sentido. Enfim, muitas vezes sem a necessidade de marca na camisa. Uma coisa digital, de ativação, de experiência e hospitalidade. Então, ou seja, os clubes nunca souberam fazer porque nunca precisaram fazer. Depois que o ecossistema mudou, se tornou muito mais competitivo e difícil, o futebol brasileiro como um todo está nesse processo de aprendizado nos últimos 6-7 anos, e muito foi feito, é verdade, essa tem que reconhecer que muito progresso foi feito, porque, seja, a mentalidade mudou. E não foi uma mudança interna do clube, foi uma mudança externa do ecossistema do futebol como um todo, que faz com que os clubes tenham que se adaptar, melhorar e se tornar profissionais.
Legal. Meu caro Juca Colagrossi, um grande abraço para você. Obrigado pela gentileza por nos atender ao vivo nesse primeiro domingo do ano aqui no nosso Seleção Jovem Pan. A gente torce para que o seu trabalho seja ótimo, que aproveite toda essa força desse gigante que é o Corinthians e, de uma forma geral, os grandes clubes brasileiros, no pacote todo, não aproveitam a força que tem. Tomara que, com o seu nível profissional, a coisa realmente embale, é a nossa torcida. Grande abraço, ótimo ano, saúde, obrigado por nos atender. Obrigado, Juca.
Obrigado, um abraço a todos, hein? Bom ano para todo mundo.
Para você também, Juca. E capricha aí com o Pancho, com todo mundo aí. Diga para sua esposa que o quadro ficou muito bem colocado, tá muito legal. E você, como é um homem de marketing, já meteu a camisa aí com as cores do Corinthians. Não vai passar nada, o homem é bom. Um abraço, Juca.
Um abraço, obrigado.
Obrigado a você por ter participado.
Nossa conversa.
Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa
com Vanderlei Nogueira.